Nesta noite, eu pretendo dar continuidade sobre o assunto: a fé é mais do que acreditar. Esta é a quinta semana. E nessa noite, eu escolhi o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Sobre o qual eu gostaria de compartilhar com vocês este pensamento: firmes sobre a fé verdadeira. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Corinto, e eu vou usar esse texto, retirando do seu contexto, mas respeitando todo o ensinamento que ele dá, sem procurar distorcê-lo. O apóstolo Paulo diz: estejam alertas. E então ele diz: fiquem firmes na fé. Quando ele diz estejam alertas, ele está dizendo: cuidado, vigiem, cuidado, fiquem vigilantes, sejam vigilantes, de olhos abertos, cuidado, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. A palavra amor aqui significa boa vontade, benevolência, atitudes elevadas indicadas por Deus. Em cada situação, Deus sempre tenta nos mostrar, pelos princípios que nós aprendemos pela palavra de Deus, a Bíblia, que atitudes nós devemos tomar. Deus chama essas atitudes de amor. Eu não preciso sentir algo para praticar isso. Eu preciso crer, ter fé para praticar. Correto? Durante 4 semanas, nós temos meditado sobre a importância da fé, e especialmente em nossos dias. Porque a sua essência, a sua originalidade, o seu significado tem sido descaracterizado por muitas pessoas. E disso nós já comentamos bastante. Em nosso tempo, as palavras estão perdendo o seu verdadeiro sentido, e outro sentido está sendo dado a elas, como, por exemplo, o amor. Amor hoje em dia só significa sexo, sensualidade, na maioria dos casos. No entanto, para Deus, esse não é o principal significado. O principal significado do amor é esse: atitudes elevadas que ele indica, que edifica pessoas, que edificam pessoas, que são úteis tanto para o reino como para as pessoas. E quando as pessoas são edificadas por alguém que se propõe a agir desse modo, a pessoa que assim o faz, ela é abençoada por Deus, edificada por Deus. Então, nós cremos que estamos muito próximos da volta de Jesus, não é mesmo? E ele mesmo ensinou que dificilmente, por ocasião do seu regresso para buscar a igreja na sua segunda vinda, dificilmente ele encontrará fé na terra. E a semana passada eu falei com vocês que nunca se viu tantas igrejas grandes, cheias, como está aqui, cheio. Nunca se viu tantas Bíblias, nunca se viu tantos livros. Mas isso não significa fé, porque nós podemos ler a Bíblia e lê-la como um livro, às vezes até chorando sobre suas páginas, mas não praticarmos nada, não aprendermos como devemos ser. Devemos crer em Deus? Claro que sim, as pessoas estão em toda parte buscando Deus, mas qual a finalidade? A finalidade dessa busca é realmente reconhecer a necessidade de Deus na vida ou buscar soluções? Porque é isso que está sendo apresentado. Vem aqui, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo, Deus vai dar isso a você, e Deus não vai dar nada, assim como você não dá para uma pessoa que é inimiga sua alguma coisa, como você não abre sua mão para um filho desobediente, você não o mima, pelo contrário, você retira as coisas que ele gosta para discipliná-lo. Deus age da mesma maneira. Como que Deus vai distribuir as bênçãos sagradas dele, santas, puras dele, para pessoas desobedientes? É um despropósito, pois assim nós não fazemos em nossas próprias vidas e achamos que ele deve fazer em nossas vidas quando nós não queremos andar com ele. Nós temos visto que a fé está descaracterizada porque ela não está sendo construída sobre o amor. Como diz aqui, tudo que vocês fizerem, façam em amor. A fé, ela deve nos levar a atitudes elevadas. Correto? Mas o que está acontecendo em nossos dias? Nós temos visto vários pregadores, profetas, que até se intitularam como apóstolos, sem terem visto fisicamente Jesus ressuscitado. E a principal marca de um apóstolo é esta: ele viu Jesus ressuscitado. Essa turma que está aí, ou matilha, possivelmente se intitulando como apóstolo, negam a própria experiência e se tornam mentirosos por essência, porque nenhum deles viu realmente Jesus cara a cara. Eu até fico pasmo ao ver pessoas que escrevem sobre o inferno e depois vendem seus livros por uma fortuna. Deveriam fazer o possível para dá-los de graça, porque quem vê o inferno vai lutar ardentemente, intensamente, para que ninguém caia lá. E se alguém por acaso vir Jesus, estiver em contato físico com ele, da mesma forma, com muita intensidade lutará para que as pessoas cheguem na eternidade para viver com ele eternamente. Essa pessoa lutará para não ser uma pedra de tropeço, para não ser um escândalo. E se caso aconteça, se caso ela tropece, ela terá humildade suficiente para pedir perdão e continuar no caminho que o levará à glória de Deus. Então, diante dessas necessidades, diante desses pregadores atuais, que ensinam uma fé falsa, que não se baseia em amor, mas simplesmente nos desejos humanos, que iludem as pessoas, que enchem suas reuniões com sensacionalismo e marketing, dizendo: venham aqui porque Deus vai lhe dar, Deus vai fazer, hoje você pega, Deus está te dando, se você tiver fé, Deus vai dar. Não é assim que funciona o reino de Deus. Isso é mentira. Isso não é verdade. As pessoas que andam atrás desses modelos nunca se encontrarão com Deus na eternidade. Isso eu lhes garanto. Eu sou um homem que prego o evangelho há mais de 40 anos. e tenho aprendido com Deus que essas coisas não são verdadeiras, são mentirosas, são falsas, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. As pregações nas igrejas têm sido substituídas por mera psicologia humana, filosofias das mais variadas, retiradas até dos pensamentos de homens que pregaram o ateísmo, que defenderam o ateísmo, que defenderam uma vida afastada de Deus. Parece que citar esses homens, citar seus pensamentos, é sinal de grande cultura, mas para mim é a ousadia da ignorância. Citar essas pessoas é esquecer de Jesus, porque Jesus é muito maior do que todos os que passaram, do que todos que estão, e ainda maior do que aqueles que estão por vir. O nosso Senhor um dia revelará a sua glória, e todos a verão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Incrível! Então, nós estamos como dentro de um funil, nos encaminhando para aprendermos mais sobre a fé. E então precisamos agora começar a definir melhor, mais claramente, o que é a fé, o que ela não é. Mas para dizer o que ela é, eu prefiro iniciar dizendo o que ela não é. Tenho dito algumas coisas, mas eu preciso primeiro tentar derrubar as ideias falsas que nos é alimentada por vozes falsas que não falam a verdade da parte de Deus. E vou fazer isso com respeito, com humildade, porque não sou melhor que ninguém, não sou dono da verdade, sou apenas um defensor da verdade. Sou uma pessoa que Deus escolheu há mais de 40 anos atrás, e vem me ensinando, e vem me encorajando, e vem me dando forças, e eu peço a Ele que me ajude a terminar os meus dias sob a sua misericórdia, e que eu alcance, por meio da sua misericórdia, a vida eterna que Ele me prometeu. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, o pensamento é: cuidado, não apoie a sua fé sobre os seus sentimentos ou emoções. Peço que vocês abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, versículos 5, 6, 16 e 17. Não apoie a sua fé sobre os seus sentimentos ou emoções. Assim que você achar a referência, não tente lê-la agora. Vamos ler juntos. Quero que você olhe para mim. Por que eu estou dizendo isso? Por que você não deve se apoiar sobre os seus sentimentos ou emoções? Porque a fé não é um sentimento, a fé não é uma emoção. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, entram numa igreja, e então eles ouvem do desejo de Deus de ajudá-las. Concordam comigo? Você não entrou aqui um dia e você não estava passando por um problema e você não ouviu que Deus gostaria de ajudar você? Eu ouvi. No entanto, como é essa ajuda? Essa ajuda não é algo mágico. Algumas vezes Deus realiza um milagre e depois chama esta pessoa para perto para entrar num processo transformador. Correto? Noutras vezes, Deus nos diz que quer nos ajudar, mas Ele quer nos colocar dentro de um processo transformador que resultará num bom resultado. Por exemplo, você está agora com uma dificuldade financeira, nem vou pedir para levantar a mão, porque a maioria vai levantar, afinal nós vivemos no Brasil. Então veja só, você está num processo difícil financeiramente falando, você está com dívidas e você diz, meu Deus, que loucura, né? Então você diz assim, como é que eu vou sair dessa situação? Veja, primeiro é, você deveria ter dito assim, por que eu me meti nessa situação? Por que eu não me controlei? Por que eu peguei o cartão de crédito e estourei? Por que eu não tive juízo e fui entrando no cheque especial? Não é? Muito bem. Algumas pessoas fizeram isso sem ter nada. Você acha isso correto? Não é. A Bíblia diz, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Muito bem. Então agora, como é que Deus vai ajudar? Algumas pessoas entram na igreja e parece que algo vai cair do céu. Não é assim? Parece que então todo mundo vai procurar você. Você tem uma pequena empresa, então o mundo todo vai comprar o seu produto. Vamos supor que você criou uma pasta dentifrice. E aí até a Colgate fechará as portas para comprar a sua pasta dental. Ou então você aprendeu a manufaturar coisa de bebê, como fala? Fralda. E então agora todo mundo, a Johnson & Johnson, vai fechar as portas por causa da tua fralda. O que é que Deus pretende fazer? Que milagre é esse? Primeira coisa é Deus trabalhar com a sua responsabilidade, seriedade e honestidade. Então você ouve que Deus quer ajudar, você fica o quê? Alegre, você fica feliz, uma alegria arrebatadora, porque parece que o seu coração se encheu de uma, parece uma convicção, quando na verdade não é, é uma emoção, uma alegria, e você não pode se perder nessa alegria. A palavra de Deus precisa entrar em você e criar raízes. Ele vai ter que trabalhar com a sua responsabilidade, a sua seriedade. Talvez Deus levante pessoas para ajudá-lo, mas ainda Ele não irá resolver o teu problema. Você vai ter que tomar posições. Vamos supor que você está casado com uma pessoa, seja homem ou mulher, e essa pessoa não gosta do basquete. Basquete, digo, não jogo, mas do trabalho. Eu tive uma tia que se casou com um cara muito bonito, e ela então descobriu que ele saía para trabalhar com uma pasta 007. Ele não era espião, mas era um vagabundo. Então ele tomava o trem e ficava passeando em todas as estações, lendo gibi, lendo a literatura que ele queria. E depois à tarde ele voltava para casa dizendo que o dia realmente foi muito cansativo. Deve ter sido, porque não saí de um vagão de trem o dia inteiro. Então, veja, chegou um momento em que ela teve que tomar uma decisão. Ela descobriu, o chamou para perto, teve uma conversa muito séria. Ou você muda, ou a coisa acaba por aqui. E ele não mudou, e a coisa acabou por ali. Muitas pessoas disseram, mas ele merecia uma chance. E ela disse, eu segui o que sabia o que era correto. E ele não mudou. Você acredita que ele se casou de novo e fez tudo de novo? Tudo de novo. E se ele se casar a terceira, a quarta vez, como um grande artista, um grande cantor aí, que vocês mulheres amam e dizem que é lindo, eu não vejo beleza, eu sou mais bonito que ele, para dizer a verdade. Então, menos rico, lógico, mas mais bonitinho. Então, veja só, vai fazer de novo, não muda. Eu entendo que algumas pessoas estão atravessando momentos críticos, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um traço do caráter de alguém, a idoneidade de uma pessoa. Então você tem que tomar uma posição, você tem que chegar e ter uma postura cristã. Por quê? Vamos supor que você é mulher e você está com o marido nesse caso. Qual é o seu papel, mulher? É fazer com que este homem seja um homem de Deus. E o apóstolo Paulo diz, quem não trabalha, não come. Na verdade, você vê, eu não sou considerado neste país como um trabalhador, mas no reino de Deus, eu sou. Agora, imagine, eu chego aqui para vocês e digo, eu sou pastor. Sento, ando para lá, para cá, falo para Denise, nenê, pastor quer papá. Vai chegar um dia que ela não vai me dar papá, mas o papá, o meu trabalho no reino de Deus tem que produzir frutos, eu tenho que me empenhar, ao longo de muitos anos eu tenho me empenhado, e estou me esforçando para ser verdadeiro com vocês, para ser uma boa pessoa, uma pessoa abençoada, que através da minha vida, vocês sejam abençoados também. Então, eu não quero que o meu trabalho no reino de Deus seja infrutífero na vida daqueles que creem nesse reino, que creem no governo do Senhor. Agora, se eu for uma pessoa infrutífera, você vê logo, porque Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a Denise tem que chegar para mim e me colocar dentro de uma saia justa, não. Porque Deus me fez menino. Então, Deus tem que usar a vida dela para tratar comigo seriamente. Ou não é assim? É assim que um pai tem que tratar os seus filhos e até mesmo, às vezes, ouvir o conselho dos próprios filhos. Porque muitas vezes filhos dão bons conselhos a pais. Não é verdade isso? Então, muitas pessoas vão às igrejas, ficam alegres com aquilo que ouvem, mas não permitem que a palavra de Deus os ajuste. E quando a situação não melhora, o que eles fazem? Abandonam. E é justamente o que esse texto nos diz. Vamos ler. Então veja lá, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o quê? Sobre a semeadura, sobre a pregação da palavra de Deus. Ele está dizendo, olha o que vocês vão enfrentar, correto? Vocês que me ouvem, que tipo de coração vocês têm? É isso que ele está dizendo, eu sou como um semeador, e a palavra de Deus é como sementes. Mas que tipo de terra é o seu coração? Então, numa das partes dessa parábola, ele diz, outra parte das sementes caiu num lugar onde havia o quê? Muitas pedras e pouca terra. O que isso sugere? Um coração? Cheio de tranqueira. Né? Quando a gente vai plantar na roça, o que, que a gente faz? A gente chama a primeira fase de destocar. Vamos destocar, isso é, vamos tirar os tocos, tirar as pedras, para o arado poder passar. Porque se um disco de arado pega num toco, numa pedra, o que, que faz? Ele entorta. E você fica muito longe da cidade, você não tem como ficar arrumando aquilo. Entendeu? Então o primeiro trabalho é limpar o chão. Então o pessoal vai com a enxada e começa a tirar aquilo, e não é só tirar o que está em cima, depois você tem que cavocar. Eles falam, nós tem que cavucar e tirar o que está dentro do chão. Esse é duro. Então você tem que trabalhar duro, você tem que afofar a terra, fazer com que ela respire. Você tem que tirar toda aquela sujeira, e depois aí sim você vem abrindo os sulcos, para ir depois abrindo os buraquinhos e semeando e fechando. Então veja lá, as sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Veja, mas quando o sol apareceu, o que aconteceu? Queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Agora, Jesus vai explicar o que ele disse. Então vamos para o verso 16. Outras pessoas, que são essas outras pessoas? As que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, tá? Você aqui pode ser um tipo desse solo. Então veja só, outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, o que é a mensagem? É o Evangelho, as verdades ou a mensagem de Deus. Elas a aceitam logo, ficam alegres, né? Aceitam logo com alegria. Puxa, isso é para mim. Olha, eu fui naquela igreja, você contou a minha vida para aquele homem. Não precisa contar a sua vida para mim. Quando a gente começa a discorrer a verdade, a nossa vida é tão mentirosa que qualquer verdade que eu falar aqui vai servir para todo mundo. E eu não tenho o dom de revelação. É a palavra de Deus. Quando você ensina a verdade, você não precisa ter dom de revelação. Isso é outra bobagem que existe por aí. Quando você ensina a verdade, a nossa vida é tão mentirosa, que a verdade nos encurrala. E então a gente começa a dizer assim, puxa, ele conhece a minha vida. Deus conhece. O maior milagre é você ter vindo aqui. O segundo milagre é você ter paciência para me escutar. Então vamos lá. Então as pessoas recebem a mensagem com muita alegria. Recebem logo, certo? Recebem logo, rapidamente, com muita alegria. É um êxtase. Mas olha o verso 17. Mas, repare a conjunção aí. Depois vem bomba. Mas, depois de pouco tempo, essas pessoas fazem o quê? Abandonam a mensagem, porque ela quem? A mensagem não criou o quê? Raízes. Então, quando você se dispõe a ouvir o Evangelho, qual é o desígnio de Deus para essa sua atitude? Ele quer que você continue aprendendo, porque você tem que entrar dentro de um processo onde ele é o Senhor, onde ele vai passar a dirigir sua vida. O Evangelho tem que criar em você raízes, ele tem que penetrar bem fundo, e se você não permitir, você não vai suportar o que virá pela frente. Então, outra conjunção, e lá vem bomba, e vírgula, quando, por causa da mensagem, chegam o quê? Os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Então veja, elas receberam fé, porém elas não permitiram que os ensinamentos de Deus entrassem e se aprofundassem nelas. Concordam? Não é isso? Então, no rádio você ouve constantemente pessoas dizendo que Deus não quer que você sofra, não é isso? Que Deus vai livrar você de todo sofrimento, de toda amargura, de toda luta, de toda injúria, de toda perseguição, de toda rejeição, de todos os inimigos, porque qualquer inimigo é o diabo. Mas às vezes a nossa má conduta gera inimizades, aliás. Então não precisa existir diabo para termos inimigos, basta existirmos e agirmos mal. Então veja bem, quando por causa da mensagem chegam o quê? Os sofrimentos e as perseguições, essas pessoas abandonam o quê? A fé, isto é, elas abandonam a sua fidelidade a Deus. É interessante que elas abandonam a sua fidelidade a Deus para continuarem sendo infiéis às pessoas. Isso elas não abandonam. O processo de conserto que Deus quer fazer na sua vida, ela abandona. Então ela pensa, é melhor eu continuar no mundo dos espertos. É melhor eu continuar mentindo, é melhor eu continuar roubando, é melhor eu continuar sendo corrupto, porque assim eu vou alcançar o que eu quero. Esse negócio de confiar em Deus cria muito problema. Imagine, uma pessoa chega e pede para que eu seja desonesto, eu digo, não, agora eu não sou mais desonesto, eu não quero ser, eu não quero praticar isso. Um garoto chega na escola para você e diz assim, vamos ficar, que é isso, eu não pratico mais isso, eles vão rir de você, você ficou até ontem, agora não fica mais, é que agora eu não fico mais, agora eu estou ficando com Jesus. Então você vai mostrar a essas pessoas uma outra qualidade de vida, mas de repente você começa a sofrer pressões, e pense em uma série de situações das mais variadas, de repente você não suporta, porque você não tem raiz, você não tem onde se agarrar, você não conhece o caráter de Deus, e na verdade, você não crê na eternidade, você buscou uma fé, creu, você adquiriu uma medida de fé, e você viveu aquela medida de fé, até o ponto em que ela te sustentou, mas essa medida de fé simplesmente levou você a crer que Deus existe, que a Bíblia é a verdade, que a igreja é importante, mas quando os seus problemas não são solucionados, você abandona, porque você não tem fé suficiente para crer que você deve perseverar e ultrapassar as barreiras deste mundo e terminar a sua vida aqui e ir para a eternidade. Você não está vivendo como alguém que quer chegar na eternidade. Se as suas emoções são atabalhoadas, são instáveis demais, você não está vivendo como alguém que quer ir para a eternidade. A Bíblia diz que você não deve odiar o seu próximo, e constantemente você odeia, você precisa mudar isso. Se Deus diz que você deve aprender a perdoar, você tem que mudar isso. Se você é o tipo de pai ou de mãe que inferniza a vida de seu filho, ou de seu marido, ou da sua esposa, você tem que mudar isso. Como é que você pode aceitar o evangelho com alegria, e ao mesmo tempo viver noutra condição de vida? Então você tome cuidado. Se Deus falou com você, se Deus um dia encheu o teu coração, Não vá logo acreditando que Deus vai resolver tudo ao seu redor, que a sua vida vai se tornar um navio que cruzará oceanos, sem enfrentar tempestades. Isso não é verdade. Você precisa entrar num processo de aprendizado, de crescimento. E se você levar as coisas a banho-maria, se você não levar com afinco, a sua falta de conhecimento destruirá a sua vida. Você luta para que seu filho se forme. O que você diz a ele? Vá buscar conhecimento. Quando ele se forma, ele vai estagiar. Então ele vai ganhar pouco. E então você, como pai e mãe, vai lutar para encorajá-lo. Persevera! Nós estamos aqui, ou não é? Quem é que sai de uma faculdade? Quem é que tem a graça de sair de uma faculdade e entrar num lugar já ganhando rios de dinheiro? Me responda. Acho que dá para contar nessa mão. Você tem que batalhar, você tem que calejar. Ou não é verdade? Você tem que suar. Você tem que conquistar o seu espaço. Não é isso? E você, como pai, diz, você está dentro de um processo. Aí, quando você supera o estágio, você ingressa numa situação mais estável, dentro de uma empresa, lá vem alguém dizendo assim, dizendo que você tem que voltar a estudar. Ou não é? Aí alguém diz assim, você tem que continuar estudando. Que é isso? Continuar buscando conhecimento. Porque se você parar de estudar, o seu mundo acaba. Imagine se eu não fosse um homem estudioso ao longo de 40 anos. Eu continuaria chegando aqui e vocês falam assim, hoje Deus, pega a mala aí, pega a chave. Você fala, que chave? Tem uma igreja que eles estão vendendo agora uma chave. Você acredita no que eu vou dizer? Não diga assim antes de eu falar. Você acredita no que eu vou dizer para vocês? Que esse pastor vende uma chave muito bonita, dourada, brilhante, sei lá o que, reluzente. Diz que essa chave tem o poder para abrir qualquer coisa. No entanto, alguns camelôs acharam que essa chave estava muito cara. E eles começaram a vender nas imediações da igreja chaves parecidas a essas com um valor muito mais baixo. Sabe o que o pastor fez? Ele disse, eu sei que vocês estão, alguns aqui estão comprando chaves em camelôs, porém a chave do camelô não funciona, a que funciona é esta. Isto é próprio de um espírito de vigarice. Essa palavra está meio em desuso, mas é uma vigarice. Mas o que eu quero salientar é que você tome cuidado. Se você está gostando de mim agora, não se alegre demais, porque eu posso ser a pessoa que vai deixar você muito triste até o final dessa reunião. Em segundo lugar, Deus diz, cuidado, não apoie a sua fé sobre expectativas pessoais. Não apoie a sua fé sobre expectativas pessoais. Você entrou aqui hoje dizendo assim, Deus hoje vai me dar isso, tenho certeza. Isso é uma expectativa pessoal. Como é que você sabe que Deus quer dar o que você quer? Quem te falou? Quem disse que Deus está interessado em te dar isso? Você vai numa igreja aí, o pastor pede o teu carro. Não é comum isso? Deus está mandando você dar? Eu não pedi nada. Mas eis que te digo: abandone o Corinthians. E aí, Marlene? Peraí, vamos ouvir a Marlene. O que é, Marlene? Abandonar o timão não, né, Maria? Até o Gastão lá larga, mas o timão não. Então, bebê, veja só. Muitas vezes você diz: eu sei que Deus vai me dar isso. O que é isso? A fé não é esperança. Quando eu volto nas emoções, eu pergunto a você: a fé não é emoção, mas ela causa emoção? Sim, claro. Você se lembra quando Jesus acalmou a tempestade no mar? E os discípulos, num ato de interjeição, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lembra disso? Isso não é produto de uma emoção muito forte? Então a fé, ela pode causar uma emoção, mas ela não pode ser construída sobre uma emoção. Imagine você querendo fazer uma coisa boa para alguém. Então você diz assim: ai, aquela pessoa, ela é ruim para mim, mas eu quero, eu preciso fazer, eu preciso ser boa para ela. Eu quero sentir desejo de cumprimentar. Sentir desejo. Quando você sente o desejo de cumprimentar, você vai cumprimentar, aquilo é falso. Mas quando você cumprimenta, quando Jesus diz: que vantagem há em você cumprimentar somente os seus amigos? Vocês não têm vantagem nenhuma nisso. Mas quando vocês, por causa da verdade, vocês agem por respeitarem a Deus, sabendo que Deus quer que você faça tal coisa e faz, Deus então vai lhe dar a emoção correta, mesmo que você receba do terceiro uma emoção negativa. Vamos supor que você está rodeado de demônios aqui. Tem demônio loiro, demônio grisalho, demônio branco, demônio preto, demônio japonês, demônio índio. Como é que eu vou fazer? O que é que Deus me diz? Deus diz: maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Como eu devo proceder? Ai, meu Deus, os demônios me cercaram. Eu não consigo mais comer, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais. Você está construindo sua fé sobre uma emoção e não sobre a verdade. Por isso você é fraco. Por isso você é fraco. Deus diz que nós devemos nos reunir. Mas então, em casa, você brigou com a mulher. Não que isso aconteça costumeiramente. E então você diz: eu não vou à igreja hoje porque eu não aguento, eu estou chateado. Ah, é? O que está acontecendo? Você está construindo uma coisa. Você não quer desagradar a Deus porque você quer obedecer aos seus sentimentos, porém você está desagradando. Deus diz: vá ouvir o que eu tenho para dizer a você. Quando você o obedece, ele então te dá a emoção correta. Vamos supor que você, rapaz, vê uma menina linda e você grama. Aí então você saliva. E no seu primeiro encontro você quer já. Só nem palavras. Você está construindo um relacionamento sobre o quê? Emoções. Sabe qual vai ser o resultado disso? Tristeza. Mas vamos supor que você queira construir o seu relacionamento sobre a verdade de Deus. Você quer mostrar para a pessoa quem você é, porque você não quer ser mentiroso. Você quer ser transparente. Você vai falar das suas dificuldades. Você vai pedir o auxílio. Não quer dizer que tudo isso vai ser despejado no primeiro dia, mas eu estou dizendo que você vai construir um relacionamento. No que vai dar isso? Confiança. Jesus, ele ensina: se você constrói alguma coisa sobre a areia, a casa vai afundar quando vierem as intempéries. Mas se você constrói sobre a rocha, quando as intempéries vêm, a casa fica em pé. Agora, deixa eu ir para o segundo, que eu esqueci de falar essas coisas para vocês no primeiro. Se é que eu vou conseguir terminar isso hoje, farei o possível. A fé, então, não é esperança. Muitas pessoas aprendem que determinados métodos ou regras irão levá-las ao quê? A desfrutarem das bênçãos de Deus. Faça 9 vezes aqui e você vai ver o que Deus vai te dar. Venha 9 vezes, dê o seu dinheiro nesse lugar, compre essa chave, não do camelô, a mim. Compre o véu que eu estou orando agora aqui na sala. Você sairia com um véu vermelho na rua? É isso que eles estão vendendo. Se você usar um véu vermelho aqui, eu vou dizer: você está me atrapalhando. Então, veja, use o véu e Deus vai te abençoar. Compre a vassoura que nós oramos lá no monte e Deus vai te abençoar. Essa vassourinha de piaçaba custa 150. Mas não compra lá no mercado não, que aquela lá custa, vai, 15, 20. Aquela não funciona, é essa que funciona. Pare de usar calça comprida e use saia. Ou então pare de usar saia e use calça comprida. Eu e a Denise estávamos indo para cá e vimos uma irmã com saia. Mas como é que eu explicaria isso a eles, Denise? Você não quer vir me ajudar? A saia estava tão apertada. Que adianta um negócio desse? Eu via, vou falar a verdade, vai. Não, não vou falar. Então, que adianta. Uma regra que não levará a nada. Deus diz: eu quero o teu coração. Se Deus não tiver o seu coração, não importa o que você faça para ter esperança nele. De novo eu volto: não construa sua fé sobre expectativas pessoais. Por que eu digo isso? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo, escrevendo de novo ao povo de Corinto, diz: alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Olha lá, ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Que adianta você estar aqui dentro desta igreja e depois você sai daqui e massacra o seu filho ou a sua nora ou o seu genro? Eu tenho esse direito de massacrar o Márcio porque ele me irrita. Ele vai para minha casa, quer tomar banho, quer comer. Para mim, ele tinha que ir lá e ficar na garagem. Brincadeira, Márcio. Então, veja só: você sai daqui, irrita pessoas, ofende pessoas, você não muda no seu gênio, na sua personalidade. E você quer ter esperança em Deus? Só porque você está seguindo um método religioso? Tira o cavalo da chuva. Estas palavras de Paulo, em outras palavras, ficariam assim: vocês podem dizer tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. Tudo me é permitido, claro, mas nem tudo é bom para a minha formação, para a minha formação cristã. Então, não procurem unicamente as suas próprias conveniências. Pensem também no que é melhor para os outros, ou seja, naquilo que lhes é útil e que lhes trará edificação espiritual e moral por meio da prática do Evangelho de Jesus. Dá para entender a ideia? Imagine, a sua mulher senta ali, você vê ela sentada ali, então você pega e senta lá. Você está gerando, criando aversão pelo seu cônjuge. Você acha isso justo? Vamos supor que a sua filhinha vai se casar com um filhinho e as duas famílias não se dão, porque um tem um temperamento desastroso. E todos nós amamos a Deus. Ama. Aquela pessoa que cria confusão ama a Deus. Se você ama a Deus, você quer ser útil às pessoas e não impor suas ideias. O próprio apóstolo Paulo diz isto. Eu vou pegar o texto para mostrar para vocês, não hoje, mas mais à frente. Ele diz: eu não quero dominar vocês. Eu não quero impor a vocês uma ideia sobre fé. Vocês já têm a fé, mas eu quero trabalhar na vida de vocês para que vocês se sintam mais felizes ainda com aquilo que Deus já lhes deu. Porque nós temos algo em nossas vidas e não sabemos experimentar a felicidade daquilo. Porque nos tornamos mesquinhos, egoístas, orgulhosos, interesseiros.
e não repartimos nada com ninguém.
Enfim, Jesus disse em Marcos capítulo 8, verso 35, pois, esse pois diz que ele vai encerrar um assunto, uma ideia que ele vem falando. Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Deixe-me explicar o que significa. Você tem que abandonar tudo por causa do Evangelho? Não. Você tem que trazer o Evangelho no tudo. Se você está discutindo com seu cônjuge, você acha isso correto? Manter esse clima? Não. O que você tem que fazer? Não adianta nada você orar a Deus e dizer: Deus, muda a cabeça desse homem, ou muda a cabeça dessa mulher. Deus não pode mudar ninguém que não quer ser mudado. Mas Deus pode mudar alguém por meio de alguém que quer ser transformado. Se você ama os seus filhos e quer dar uma chance a Deus neste momento, aceite a transformação de Deus na sua vida. Você quer que o seu marido seja um homem especial? Quando você, esposa cristã, não luta para que ele seja um homem especial primeiramente a Deus, e você quer que ele seja especial a você? Nenhum homem que não é especial para Deus poderá ser especial à sua mulher.
Aleluia.
Você, marido, tem que fazer o mesmo. Nós devemos buscar uma vida diante de Deus que nos torne especiais para Ele, que dê prazer a Ele. É que eu não posso me alongar muito, senão nós vamos sair daqui. Vocês desculpem até ter chegado tarde, porque eu não passei bem, mas agora eu estou animado. Não adianta você pedir coisas a Deus que só você quer, que contraria os desejos do Criador. Pois o próprio João, o apóstolo, disse em 1 João 5,14: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte. Veja que ele vem com uma condição. Você usa essas conjunções o tempo todo, mas nunca presta atenção na responsabilidade do seu uso. Se pedimos alguma coisa de acordo com o quê? A sua vontade, então temos o quê? A certeza de que Ele nos ouve. Você não precisa fazer corrente. Você não precisa dar dinheiro para pastor. Você não precisa dar dinheiro para a igreja. Aprenda a ofertar por princípios bíblicos, mas você não precisa barganhar, fazer escambo. Você precisa aprender a ter alegria no que Deus lhe pede para fazer. Então, não adianta você pedir algo que Deus não queira lhe dar. Em terceiro, cuidado, não apoie. Ah, deixe-me dizer uma coisa a vocês antes, que vocês escrevam tudo lá. A fé nos dá esperança? Sim ou não? Sim. Assim como ela nos dá emoções. Mas essa esperança tem que ser o quê? Na eternidade. Se você não tem esperança pela eternidade, você só terá esperança pelas coisas da terra. Então você vive como alguém que não vai para a eternidade. Deus não proíbe de você lançar sobre Ele as suas ansiedades. Mas Deus diz: pare de viver debaixo da preocupação. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que nós vamos aprender. Temos a certeza. A fé é a certeza. Nós vamos aprender isso. Hoje nós estamos vendo o que não é. E acredito que é muito útil. Terceiro, então, cuidado. Não apoie a sua fé sobre convicções mentais. Muitos ouvem a pregação e, como gostam de pensar, são estudiosos, ainda bem, analisam as palavras e dizem: esse cara tem razão. Pela lógica, ele diz: isto me falta. E então ele diz: eu compreendi, portanto, tenho fé. Você não deve construir sua fé sobre compreensões mentais, sobre convicções mentais. Você não deve construir sua fé porque você entendeu um texto bíblico. A sua fé irá lhe pedir comportamentos e atitudes que transcendem a compreensão que você adquiriu. Imagine Moisés no deserto. Ele olha para uma montanha e vê uma fogueira. E aquela fogueira não apaga. Imagine, só tem um arbusto lá. Não é uma selva. Aquele fogo não acaba. E ele diz: como pode ser isso? E então ele se aproxima. E ele ouve a voz: Moisés. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Moisés, ele compreendeu porque a sarça não se queimou. Era um milagre. Era a ação de Deus. Aquilo transcendia a sua compreensão. Mas o que transcendia a sua compreensão? A sarça não se pulveriza. No entanto, a fé, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele adquiriu fé e também o que? Compreensão do porquê a sarça não se consumia. Deus deu a ele a compreensão: sou eu. Correto? Você pode aprender agora um texto da Bíblia que eu estou ensinando. Olha que legal, você não lembra mesmo, olha. Parece mesmo com a minha religião. Você não aprendeu nada. Aprendeu nada. Deus tem que lhe dar a compreensão
dialógico. Moisés está com o povo no deserto, o próprio Moisés, e lá atrás estão os egípcios, e na frente está o Mar Vermelho. E ele vai dizer: Deus, e agora o que eu faço? O texto diz: eu já não lhe disse, você tem que fazer. Estende o cajado, toque o mar. Isso é lógico? Moisés não tinha compreensão do poder de Deus. Quantos milagres Deus estava realizando através da sua vida? Tudo contra o faraó. Ele estava animado. Ele estava vendo o faraó se azarando. Mas agora chegou a hora de um milagre ser feito em favor do povo. De uma forma muito clara. Não que os outros não fossem, mas o povo continuou lá. E Deus disse: está vendo este exército? Vocês nunca mais verão. Deus deu a ele uma compreensão do que ele deveria ter feito. Por quê? Deus lhe deu uma compreensão da sua grandeza, do seu caráter, do seu cuidado, do seu poder. Isso que Deus exige de nós. Quando você não tem essa compreensão, você fica no telefone: irmã, está vendo alguma coisa? Estou vendo sim. A ignorância está travando o progresso. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu ouvi outro dia, que eu achei muito engraçado. A vida de alguns cristãos está mais parada que saci em patinete. Que adianta um patinete na perna de um saci? Que adianta a fé na vida de alguém que não quer se impulsionar? Então a fé dá compreensão? Dá. Mas uma compreensão que você não adquire só pela lógica. Ela lhe dá uma convicção. E ela precisa trabalhar na sua mente. Essa história de que a fé não atua na mente, isso é mentira, lorota. Porque todo o nosso ser precisa se submeter a Deus. Já cansaram, né? Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7 diz o quê? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que ele o que fizer, desculpe, e ele lhe mostrará o caminho certo. Foi isso que Moisés fez. Às vezes você vai dar uma duvidada, isso é normal. Imagina, tem gente assim: Walter, você que anda perto de Jesus, que isso? Se soubesse cada puxão de orelha que eu recebo dele. Então, não é assim não, é difícil. Muitas vezes nós duvidamos. E nós buscamos a Deus, porque eu não quero viver com expectativas falsas. Eu quero lembrar dos princípios de Deus. E então ele mostra o caminho. Não fique pensando que você é sábio. O que é sábio aqui? Não fique pensando que você sabe enxergar a vida com a perspectiva correta. É isso que é ser sábio. O
Porque sabedoria é diferente de educação, inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Você pode ser um cara muito inteligente, mas não sábio. Está cheio de gente nesse país, principalmente numa região central, meia nebulosa. Uma nave espacial desceu ali, só que uma ficou de boca para baixo, outra de boca para cima. Então, a turma ali se julga inteligentíssima naqueles ETs. Mas Deus diz: vocês são loucos. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer a ele, a algum deles: esta noite lhe pedirei a tua alma. Então Deus diz: tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Deus nos dá compreensão? Dá. Ele trabalha com a nossa mente. Mas nem sempre você vê uma sarça queimando, é lógico. Você é uma pessoa que ama a Deus e passar o que você está passando agora, é lógico. Toda pessoa que ama a Deus de verdade começa a passar por lutas terríveis, sua mente entra num estado de confusão, porque diz: não é justo, isso não é lógico. Mas a nossa fé precisa ser provada. Por último, digam graças a Deus. Obrigado. Depois eu saio daqui, a Denise me carca a ripa. Você falou demais, falou demais. O pessoal desanima assim. Então vocês podem me prometer dar uma coça nela? É brincadeira, gente. Então veja só. Ai. Cuidado. Não apoie a sua fé sobre atitudes simplistas ou e positivistas. Uma coisa e mais uma coisa. O que é simplista? Simplismo não é ser simples. Simplismo é algo sem conteúdo. Você já viu essas pessoas assim? Você está na loucura agora? Estou na loucura. Então vem cá, dá o passo da fé. A pessoa nunca leu a Bíblia. Nunca se assentou aos pés de alguém para aprender as Escrituras Sagradas. Que passo da fé ela vai dar? É o passo do simplismo. É um passo sem conteúdo. Imagine. Você vai na beira do precipício e dá o passo da fé, tá? Olímpia! É o que aconteceu com o estádio do Corinthians, o passo da fé, meu amigo. Então, então você vê. Ei, Marlene, Marlene. Um dia nós se acerta, hein, Marlene? Então veja só. Há certas coisas que as pessoas pedem de nós que não tem noção nenhuma. São atitudes sem conteúdos e que, pior ainda, tentam nos estimular a termos uma mente positiva. Você está aqui, diz o homem, você está aqui hoje,
passa no estreito.
Não é assim?
É? Passa no estreito. Ui!
Pede uma atitude para uma pessoa sem conteúdo e uma atitude que vem de alguém sem conteúdo. Eu admiro pastores que conseguem pregar o que eu prego em 20 minutos. Porque eles não têm conteúdo. Quando eu ensinava o Novo Testamento no seminário, eu dizia, como é que eu posso ensinar isso em um ano? Isso tem que levar todos os anos. Vai ficar algo sem conteúdo. Bom, eu já tirei parte do seu sono, da sua noite. Sei que vocês vão chegar em casa, vão querer tomar banho e comer aquele macarrão do almoço. E aquele pedaço de peito de frango que estava pronto para ser enterrado. E uma tubaína, macarrão, frango. E... Aí depois ele fala assim, não faz um café não, que senão eu não durmo. Ai, ai, ai. Vai, que conversa fiada. Eita lasqueira, viu? Então... pessoas sem conteúdos que tentam construir sua fé sobre simplismo e positivismo, o que acaba acontecendo? Elas acabam crendo em doutrinas erradas e passando para pessoas o quê? Pensamentos errados. E o que acontece? Distorcem o caráter, a pessoa de Deus, distorcem os seus planos, seus desígnios, tanto para o presente como para a eternidade. As pessoas não sabem mais no que creem. Chegamos ao ponto de dizer, essa igreja é boa para esse, aquela igreja é boa para aquilo. Meu Deus do céu, Jesus criou uma só igreja. Ele não criou uma fábrica de igrejas oferecendo modelos especiais para pessoas com VIPs. Modelos mais carroça para as pessoas que querem arrebentar mesmo o carro lá nos buracos, no, passar em tudo quanto é lugar, trator. Não, não existe igreja trator, igreja blindada. E, não, igreja é igreja. A igreja tinha que tratar de um assunto só. Pastor fala, na minha igreja que é a cura divina. Você está errado. Nós temos que crer na cura, nós temos que crer no ensino, nós temos que crer em tudo e muito mais que não dá tempo para falar. No entanto, Deus nos dá caminhos, mas Ele quer nos dar o quê? Conteúdo. Por isso, Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, diz: conserve a sua fé. E mantenha o quê? A sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Eles ouvem, não querem ser transformados, porque não querem escutar o grito de suas próprias consciências de que eles estão errados, e compartilham seus erros com outras pessoas sem consciência. Você pode estar aceitando algo que diz: eu tenho trauma, eu tenho síndrome. Muito bem, mas pode ser que Deus queira que você se abstenha de tudo isso, que você chegue à conclusão que aquilo que você tem é mais emocional do que clínico. E você está dizendo: eu não consigo ser, não consigo viver. Não força muito não, hein? Olha. Então, Deus quer que você mude. Eu só quero ler o versículo inicial e terminar, se vocês permitirem. Estejam o quê? Alertas. Fiquem firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. A minha esperança é isso. Que nós sejamos, não sejamos insensíveis ou indolentes. Que nós sejamos cuidadosos. Que nós sejamos fiéis a Deus. Obedientes, submissos. Porque Deus nos capacitará e nos encorajará. E nós seremos fortalecidos no Senhor. E nós não estaremos construindo uma vida sobre interesses pessoais, mas de amor a Deus e ao próximo. Pois quem vive dessa maneira será muito abençoado por Deus. E aqueles que tiverem coragem, até domingo que vem, se Deus permitir, quando nós continuaremos falando mais sobre esse assunto. Coragem e paciência. E perseverança. E consistência. E ânimo. E boa vontade. Que Deus nos abençoe. Amém.